Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no ar Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil com os assuntos do nosso cotidiano, fechando a série sobre carnaval. Carnaval termina nesse domingo agora, mas esse é o nosso último programa, né, Tayana?
É isso, Maurício. Ainda tem carnaval por aí, ainda tem bloco pra sair pelas ruas do Rio, Salvador, São Paulo, tem desfile das campeãs.
Olinda.
É, ainda tem carnaval até o fim do fim de semana.
Exatamente.
E nessa série especial de carnaval, se você quer aproveitar, a gente te lembra o seguinte, aproveita pra compartilhar o link desse e dos outros episódios em que falamos sobre o tema carnaval aqui no Jabuticaba. Cabeça sem caroço, você pode compartilhar de uma forma rápida, fácil, lá pelo WhatsApp, com quem você quiser. Aproveita para ter assunto, digamos assim, para conversar com as pessoas do seu convívio social. E fechando o carnaval por aqui, hoje vamos fazer o quê? Aquele tradicional balanço da folia. A gente lembra que o carnaval do Rio de Janeiro e de São Paulo, carnaval que acontece no Sambódromo do Rio e no Sambódromo do Anhembi, são carnavais que são julgados, né? Há uma disputa, exatamente, há uma regra, há uma disputa. E nós tivemos a consagração esse ano em São Paulo, a Mocidade Alegre campeã, e no Rio de Janeiro, Unidos do Viradouro como campeã do carnaval. Vamos então fazer esse giro pelos carnavais de Rio e São Paulo, começar aqui pelo Rio de Janeiro, falando sobre o que foi o desfile das escolas de samba do Grupo Especial e também a vencedora da Série Ouro no Carnaval do Rio, trazendo o nosso primeiro convidado de hoje.
Mais uma Jabuticaba.
Conosco, Fred Soares, jornalista especializado na cobertura de carnaval, batendo um papo aqui conosco no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil, fazendo um balanço do que foi o carnaval no Rio de Janeiro, os desfiles na Marquês de Sapucaí, especialmente falando do Grupo Especial, em que tivemos mais um título, terceiro título da Unidos do Viradouro, também falando sobre o Grupo de Acesso. Grupo de Acesso não, né? Agora a Série Ouro, né? É um das faixas aí do Grupo de Acesso que desfila na Marquês de Sapucaí, tem a projeção maior, tem escolas de peso, de história e que teve aí a Unidos de Padre Miguel como campeã, que vai desfilar a partir do ano que vem no Grupo Especial. Fred Soares, obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Como é que você tá? Tudo bem, amigo?
E aí, meu amigo Maurício, rapaz, que bom falar com você novamente. Muito prazer, Tayana, não nos conhecemos ainda pessoalmente, mas não vai faltar oportunidade. E motivo melhor para falar com vocês do que carnaval não existe, né? Mais uma vez, o Rio vive o seu grande momento, a sua grande aventura civilizatória, como eu costumo dizer. Independentemente do resultado, independentemente do que aconteceu em termos de pontuação, é o grande momento cultural, é o grande momento da vivência carioca, do jeito de ser do carioca, é o carnaval. Enfim, começamos, enfim, um novo ano, né?
É
feliz
verdade.
Ano novo para vocês, inclusive.
Feliz ano
agora
novo.
Real e oficial, 2024 começou.
Aliás, eu queria falar, eu perguntei antes da gente botar o Fred no ar, né? Como é que eu te identifico? Queria saber qual é o crédito que eu dou pra você, jornalista, crítico de carnaval, comentarista, seu amigo. Falei, tá bom, então, meu amigo Fred Soares aqui com a gente. Fred, você falou aí falou de resultado, queria saber de você aquela máxima que a gente sempre tem nos debates de futebol, né? Você que também trabalhou na cobertura de futebol, na cobertura esportiva por muitos anos. Falar em justiça de resultado, é possível dizer quando a gente tem esse ano Viradouro campeã mais uma vez, pela terceira vez? Eu acompanhando grupos aí de discussão, acompanhando o Twitter também, eu percebi que a Viradouro foi colocada como unanimidade nesse desempenho, em sua passagem pela Marquês de Sapucaí. Foi pra isso tudo mesmo?
Foi sim, cara, foi. Foi impressionante como a vitória da Viradouro foi conquistada de forma absolutamente indiscutível. Assim, não tem contestação, não tem nenhum que se possa dizer sobre a vitória da Viradouro. E uma vitória construída em todo o processo pré-carnaval, porque aí eu quero entrar num assunto com vocês que é muito importante e que pode reverberar nos próximos anos, que é o seguinte. A Viradouro, ou melhor, o título da Viradouro, ou melhor ainda, esse período de 5 anos da Viradouro no Grupo Especial estabelece mais do que nunca o conceito da escola de samba empresa. A Viradouro, para quem não conhece, é uma empresa que funciona o ano todo com eventos, com produção de show, com atividades internas, e assim, em ebulição o ano inteiro. O carnaval é só mais uma etapa nesse processo, é claro, é a principal etapa desse processo. Emprega muita gente com carteira assinada. E na mesma onda, no mesmo diapasão, vai a Imperatriz Leopoldinense. E aí eu cito a Imperatriz porque são exatamente as duas escolas que ocupam os dois primeiros lugares dos dois últimos carnavais. E outras começam a seguir nesse caminho, como, por exemplo, a Acadêmicos do Grande Rio, que desde 2020 começa também a passar por um processo de reestruturação. A escola que sobe para o grupo especial esse ano, depois de 52 anos, a Unidos de Padre Miguel, é outra que, de uma forma ainda mais tímida, vem verdade, até porque ela estava no grupo de acesso, mas é outra que também namora com esse processo. É a escola mais bem preparada nos últimos anos que chega no grupo especial. Enfim, começa a se estabelecer aí um novo parâmetro que, se não for compreendido, se não for bem entendido, escolas mais tradicionais até podem ficar pelo meio do caminho. A gente viu, por exemplo, esse ano uma Mangueira ficando fora do desfile das campeãs, embora tenha até feito uma boa apresentação, mas onde que a Mangueira pecou? Pecou em alegoria, pecou em, em alegoria e adereço, e pecou em fantasia. Aquilo para que precisa gestão, precisa organização, precisa receita, precisa dinheiro. Ou seja, as escolas de samba cada vez mais, e aí eu não digo se isso é felizmente ou infelizmente, mas é um fato. As escolas de samba, elas precisam estar mais atenadas para esse mundo corporativo para poder entenderem o seu próprio tamanho e continuarem competitivas.
É o que a gente falava, né, Tayana, que ao longo das semanas, né, a gente conversou com pessoas envolvidas com gestão do carnaval. O carnaval tá mudando de cara, né? Tá tendo uma gestão mais profissional, né, Thay?
É, e até comentava sobre isso, eu como leiga no assunto, né, só espectadora do carnaval, não entendo tão a fundo, mas durante a apuração, eu cheguei a comentar com alguns familiares falando: olha só, a Viradouro, que por muito tempo era vista como aquela escola que
sobe e desce,
subiu, aí vai cair, aí subiu, o ano que vem vai cair, ficava nesse sobe e desce, agora ali entre as gigantes, né, sendo encarada como uma escola grande, justamente por essa mudança que você trouxe aqui pra gente, né?
É, no caso da Viradouro, foi até resultado de um choque de gestão, né? A Viradouro, vou pegar pra vocês o exemplo do carnaval de 2017. Um mês antes do carnaval, a Viradouro sequer tinha os seus carros alegóricos. Na ocasião, a Viradouro estava no grupo de acesso, né? Estava na hoje Série Ouro. Um mês antes do carnaval, ela sequer tinha os seus carros alegóricos, quando houve uma mudança interna. Esse atual grupo praticamente já dominou o poder na escola e conseguiu em um mês preparar um carnaval, e a escola foi vice-campeã do grupo de acesso naquele ano. E no ano seguinte ela já foi campeã, e aí ela volta para o grupo especial, e no primeiro ano no grupo especial ela já conquista o vice-campeonato. É diferente, por exemplo, do caso da Unidos de Padre Miguel, que é algo de muito mais longo prazo, né? Esse processo da Unidos de Padre Miguel, ele começa em 2005, quando a escola estava no Grupo E, na antiga quinta divisão do Carnaval do Rio de Janeiro, e foi ali galgando, como diria aquele nosso amigo Maurício Bastos, foi galgando parâmetros, foi subindo, e agora depois desses anos todos, quase 20 anos, ela chega no grupo especial, muito mais estruturada, muito mais preparada. É uma verdade que está aí e que as escolas vão ter que enfrentar de uma forma ou de outra. Senão, cada vez mais, repito, as escolas mais tradicionais, mas que viram as costas para essa necessidade de se comportar empresarialmente, vão acabar ficando para trás.
E vão ser meio que engolidas pelo sistema, né? Porque a gente está vendo aí a Liesa, de alguma forma, se profissionalizar. A Liesa, ela surgiu, né, há 40 anos com esse objetivo de se profissionalizar, mas ainda guardava certos, entre aspas, ranços, né, que se arrastaram ao longo dos anos, ainda reserva, mas isso é uma questão cultural e só o tempo é capaz de ajustar. Mas a gente já nota aí o tratamento do carnaval como um mega evento, né? Inclusive no que diz respeito à proposta de transmissão, né? Se igualando a grandes festivais de música, a gerência, né? Dos camarotes, né? A administração dos camarotes aí para atrair turista e atrair um público que é não iniciado, né? Que não necessariamente acompanha o carnaval no fim do ano, é um grande negócio que o carnaval está transformando. Isso é a própria gestora do carnaval que está tocando esse processo. As escolas que não se adaptarem a essa nova maneira, né, vão acabar sendo engolidas por essa máquina, né?
É, vão ser engolidas, mas é importante também salientar uma coisa, Maurício. Quando a gente faz essa referência até elogiosa a Viradouro, não quer dizer que ela é somente uma escola de samba empresa. Muito pelo contrário, existem duas Unidos do Viradouro. A Unidos do Viradouro empresa, que é aquela que vai ao mercado captar recursos, que é aquela que define organogramas e cronogramas de trabalho tal e qual empresa, e é aquela escola lá que tem a sua quadra no Barreto, no bairro do Barreto, em Niterói, e que realiza eventos culturais e que promove a interação da sua comunidade com os segmentos das escolas de samba, Velha Guarda, Baianas, Bateria e etc. Enfim, que mantém o seu fundamento, as suas raízes culturais. A escola de samba, ela vai ter que saber trabalhar usando esses dois paralelos. Ela não pode ser só empresa, assim como ela não pode ser só uma escola baseada em fundamento cultural, porque senão em algum desses dois aspectos ela vai acabar se perdendo. E a mesma coisa a própria Liesa. É evidente que os dias de carnaval agora se transformaram num grande evento e num grande negócio, e que vai arrecadar, e que vai botar dinheiro na conta das escolas, que vai botar dinheiro na conta do município. Isso é um fato. Agora, a própria Liesa não pode virar as costas para a necessidade de manter o vínculo, o elo popular que a escola de samba tem com a cidade do Rio de Janeiro. Por isso, por exemplo, uma das decisões, que eu não vou dizer que está tomada, porque vai haver uma mudança de gestão na Liesa agora em abril. O Gabriel Davi, que é o atual diretor de marketing, vai assumir a presidência. Mas uma mudança que já está engatilhada, por exemplo, é o aumento do número de ensaios técnicos no período pré-carnaval. Cada escola, a partir do próximo carnaval, essa é uma decisão praticamente tomada, vai ensaiar duas vezes, ampliando o calendário, lembrando que o ensaio técnico é um, entre aspas, produto oferecido à população do Rio de Janeiro de forma totalmente gratuita, né? Então, é um caminho aí, é um outro caminho que a Liesa tenta encontrar para tentar manter esse vínculo popular. Precisa encontrar outros. Porque o produto principal, sem sombra de dúvidas, ele já pertence, digamos assim, ao mercado, né?
É uma forma de tentar incluir esse grupo, né, que trabalhou na gênese das escolas de samba, né, a comunidade, né, o pessoal do entorno da quadra, do entorno, enfim, que levantou a escola de samba. É uma forma de incluir novamente esse pessoal que foi excluído do domingo e da segunda-feira, né, essa iniciativa de reativar o ensaio técnico, iniciativa para trazer o pessoal para acompanhar esse meio que simulacro de desfile na Marquês de Sapucaí?
É, não, sem dúvida. Para você manter o vínculo, manter o elo mais do que nunca aceso, porque senão, à medida que os anos e as décadas forem se passando, as novas gerações sequer vão se aproximar das escolas de samba. Um outro fator, o Maurício, que eu posso até adiantar aqui, que o Gabriel Davi, o futuro presidente da Liga, tem, é de tentar, de alguma forma, diminuir o preço das arquibancadas, não das arquibancadas populares, que já são distribuídas até de forma gratuita, mas das arquibancadas ali dos setores intermediários da Marquês de Sapucaí, que custam muito caro, né? Cada arquibancada custa cerca de R$250, preço cheio, por dia de desfile. Ou seja, se o cidadão comum quiser comprar uma arquibancada para assistir os dois dias do grupo especial, sozinho ele vai gastar R$500. Se ele levar a patroa, ele vai ter que gastar R$1.000. Então é muito caro. Então o Gabriel tem um projeto, uma ideia de que os super camarotes, que hoje já respondem por grande parte da receita do sambódromo, de alguma forma subsidiem o valor dessas arquibancadas, para que essas arquibancadas cheguem a um valor cheio de cerca de R$120, o que representaria já um desconto de mais de 50% do valor final, e que com a meia entrada poderia chegar até a R$60. E aí, convenhamos, né, uma arquibancada por um espetáculo de 8 horas de duração, do tamanho que é um desfile de escola de samba, a R$60, está mais barato do que o Maracanã, né, Maurício? Aí, sem acho dúvida, que já estaria um preço bem aceitável, né?
Ah, com certeza. Queria tocar num ponto contigo, Fred. Você falou aí da ausência da Mangueira no desfile das campeãs. A gente teve também a Beija-Flor ficando de fora do desfile de sábado. Foi justo também essa posição da Beija-Flor, a oitava colocada no Carnaval do Rio?
Ah, pra mim sim. Pra mim sim. Eu costumo, inclusive, fazer uma brincadeira nas minhas redes sociais, que é apostar, né, na posição de cada uma. E eu acertei a posição da Beija-Flor, menina. Rapaz, eu fiquei até impressionado. Porque eu achava que pelo peso que a Beija-Flor tem, ela fosse conquistar uma posição mais acima. Embora, durante toda a apuração, eu tivesse muito desconfiado de que ela não fosse, de fato, voltar no desfile das campeãs. A Beija-Flor, ela passa por um processo de reestruturação, né? Ela está tentando se reencontrar. Você imagina uma escola de samba como a Beija-Flor, que ficou sei lá, praticamente 40 anos, sob o comando de uma mão forte como a do Laíla, e conquistou vários títulos e estabeleceu uma identidade e passou a ser a grande campeã da história do sambódromo, graças a esse estilo. De uma hora para outra, esse homem sai da escola, em seguida, infelizmente, ele morre, e aí a escola tem que encontrar um novo caminho. Na verdade, a Beija-Flor tá aí, tateando. Do ponto de vista da escolha do samba, do ponto de vista da escolha do estilo do enredo, do ponto de vista do estilo do carnavalesco que vai desenvolver esse enredo. Enfim, a Beija-Flor está tateando ainda em busca de um novo caminho, e no carnaval de 2024 ela não se reencontrou e, pelo visto, ela vai ter que dar mais um passo nesse sentido, o que por si só já dificulta muito alguma pretensão maior da Beija-Flor para o carnaval de 2025. Se a gente fosse fazer uma comparação da Beija-Flor hoje com a Viradouro, com a Imperatriz Leopoldinense e até com Acadêmicos do Grande Rio, a Beija-Flor está muito atrás. Está muito atrás. Ela precisa dar longos passos para conseguir se equiparar a ela, e eu não creio que isso já vá acontecer em 2025. Tomara que sim, porque é uma grande escola, é uma escola com potencial e ela pode se reencontrar. Mas, se a gente for considerar aí condições normais de pressão e temperatura, a Beija-Flor ainda vai ter que ralar um pouquinho para voltar a ser aquela Beija-Flor do começo do século.
Para encerrar da minha parte, o Fred já respondeu a minha última pergunta, que é opinião de público, né, que eu acompanhei durante essa apuração. Muita gente falando que achou injusto a Mocidade ficando atrás da Tuiuti. O Fred já ia perguntar pra ele se ele achava esse resultado injusto, aí ele já respondeu
e
aí
só
de antemão.
Acrescentando, né, essa tua observação, Thay, a Mocidade, a gente conversou aqui com o Fábio Fabato sobre um outro assunto, né, a gente falou sobre carnaval de rua, né, sobre irreverência, e ele destacou aí um fato muito interessante, né, que a Mocidade, ela meio que furou a bolha do carnaval, né, ao conseguir emplacar em bloco de rua, no Spotify, o samba enredo do Caju, e que é realmente muito bom de ouvir. Isso não foi suficiente para sensibilizar julgadores, né? Enfim, também o desempenho dela realmente não chamou tanto a atenção de quem lá tá com a caneta e o papel na mão, só que não necessariamente a sensibilização popular é a mesma do julgador, né?
É, o jurado, ele se baseia muito nos chamados critérios de julgamento, né? Para quem não sabe, cada julgador recebe um manual, ele tem ali requisitos que ele precisa seguir na hora de fazer esse julgamento, e ele tem que fazer baseado naqueles requisitos, então ele não é nem muito da cabeça dele, não. E a partir dali ele acaba emitindo a opinião dele no papel, e agora esse papel que a gente está esperando que seja liberado para a gente poder ver, analisar, avaliar e entender algumas coisas que aconteceram no julgamento, né?
Verdade. E a Mocidade, a gente destaca, né, que vai ano que vem desfilar juntamente com a UPM, União de Padre Miguel, que depois de tanto bater na trave, tá de volta, né? Muito se falava, né, que por causa da Mocidade, da força da Mocidade, a União de Padre Miguel nunca poderia desfilar no grupo especial. Tá aí mais um mito derrubado, né?
A União de Padre Miguel e a Mocidade, o Maurício, nos anos 70, elas tinham o mesmo padrão, o mesmo tamanho, mesmo peso. Nenhuma das duas tinham vencido o carnaval do primeiro grupo. Elas eram escolas secundárias do então primeiro grupo, né? Hoje grupo especial. O que determinou a ascensão da Mocidade e a queda da Unidos de Padre Miguel? Foi o surgimento do Castor de Andrade na Mocidade Dependente. A partir da chegada do Castor, a Mocidade cresceu, começou a ganhar títulos. Naquele mesmo período, a Unidos de Padre Miguel caiu para o segundo grupo, e aí caiu ladeira abaixo, né? E nunca mais voltou para o grupo especial. E, na verdade, agora a situação, ela meio que muda, né? Porque, embora a Mocidade hoje ela seja uma escola estabelecida, uma escola vencedora no grupo especial e tal, hoje ela é a escola que não tem muita facilidade com a questão do dinheiro, embora ela tenha um patrono, né? Mas não é um patrono que investe tão pesado assim na escola. E, por outro lado, a Unidos de Padre Miguel é uma escola que, graças à sua gestão, ela tem um potencial econômico muito grande. Então fica a questão, como é que vai ser esse embate? Nas redes sociais, a Mocidade tenta dizer que não existe rivalidade e tal, mas sempre existiu. É a velha rivalidade do boi vermelho, a vermelho e branco, que é a Unidos de Padre Miguel, e a arroz com couve, que é a verde e branco, a Unidos de Padre Miguel, que vão protagonizar nesse carnaval um caso talvez inédito, né? No carnaval de 2025, um caso inédito, que são duas escolas que literalmente compartilham a mesma comunidade. A antiga quadra da Mocidade Dependente fica a cerca de 200 metros da quadra da Unidos de Padre Miguel, as duas dentro da mesma favela do Rio de Janeiro. O caso mais parecido que a gente pode ter é a Mangueira e o Paraíso do Tuiuti, né? O Morro do Tuiuti, a comunidade do Tuiuti é dividida da Mangueira, da Candelária, né? Da comunidade da Candelária dentro do complexo da Mangueira, apenas por uma rua, né? São Luís Gonzaga. Você atravessa a rua, você tá numa, você tá na outra. No caso da Unidos de Padre Miguel, da Unidos, da Mocidade, não. Você pisou na Vila Vintém, você dá um passo para um lado, você tá numa quadra, dá um passo pro outro, você tá na outra.
É isso, as peculiaridades do Rio de Janeiro e que tem o seu carnaval realmente muito, muito com suas curiosidades, né? Fred Soares, jornalista, comentarista de carnaval, jornalista especializado na cobertura de carnaval há muitos anos e amigo, tem que botar isso no crédito também.
Aqui, acima de tudo, acima isso aí é o tudo. Item 1 do currículo.
Fred, obrigado aí por topar conversar com a gente, fazer o teu balanço aí do carnaval, a gente que te acompanhou aqui na cobertura da Rádio Tupi, te acompanha sempre nas redes sociais, obrigado aí pela tua participação, pela tua colaboração, até uma próxima oportunidade, Fred, um abraço.
Um outro, meu querido, e que outros grandes carnavais venham para encher o nosso coração carioca de alegria, porque, como eu costumo dizer, né, na quarta-feira a gente morre, mas na quinta-feira a gente tá vivo de novo, pensando no carnaval seguinte, sempre.
Obrigada, Fred, até a próxima, tchau, tchau.
Eu que te agradeço, Tayane, tchau, tchau.
Classificação completa, Maurício, campeão Unidos do Viradouro, em segundo lugar Imperatriz Leopoldinense, em terceiro lugar Acadêmicos do Grande Rio, seguida de Acadêmicos de Salgueiro, Portela, Unidos de Vila Isabel, Estação Primeira de Mangueira, Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti, Mocidade Independente de Padre Miguel, Unidos da Tijuca e Unidos do Porto da Pedra, rebaixada para a Série Ouro no ano que vem, vencedora da Série Ouro que, em 2025, vai desfilar no grupo especial Unidos de Padre Miguel.
Você falou Portela, eu lembrei do Jorge Perlingeiro lendo as notas, Acadêmico do Salgueiro.
Ele que deu 10 pro Jabuticaba sem caroço.
Deu 10 pro Jabuticaba, exatamente. Vamos aqui rapidamente falar de São Paulo, Mocidade Alegre campeã, em segundo Dragões da Real, terceiro Acadêmicos do Tatuapé, em quarto Gaviões da Fiel, em quinto Mancha Verde, em sexto Império de Casa Verde, sétimo Acadêmicos do Tucuruvi, o Vai Vai ficou em oitavo, Barroca Zona Sul em nono, Águia de Ouro na décima posição, Rosa de Ouro na 11ª colocação, Camisa Verde e Branco 12ª e foram rebaixadas Tom Maior na 13ª posição e Independente Tricolor na 14ª posição. Duas escolas sobem para o Grupo Especial de São Paulo no ano que vem, que estavam no grupo de acesso, a Estrela do Terceiro Milênio e a Colorado do Brás. Esse é o resultado do carnaval em São Paulo.
Então vamos fazer um balanço do que foi o carnaval lá no Sambódromo do Anhembi, trazendo mais um convidado aqui pro episódio de hoje.
Só quem vive é quem sabe.
Miguel Fortunato, jornalista, comentarista de carnaval, para conversar com a gente sobre o resumo do desfile das escolas de samba do Grupo Especial de São Paulo. Tudo bem, Miguel? Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço.
Tudo bem, Tayana. Tudo bem, Maurício. Um grande abraço. É uma honra estar aqui com vocês. E vamos falar de carnaval. Tivemos um grande carnaval aqui em São Paulo em 2024. Tem muita coisa legal para a gente colocar.
Antes da gente entrar no assunto da polêmica do carnaval de São Paulo, eu vou te fazer aquela chamada pergunta padrão, né? Se 12º título da Mocidade Alegre foi justo?
Eu acho que foi. É assim, né? A gente tem que entender que o Carnaval de São Paulo é muito equilibrado, as escolas estão num nível de excelência muito grande. Se você pega para analisar de pertinho ali, você vê que raramente você encontra um pedaço de fantasia faltando, uma ala incompleta, uma alegoria mal acabada. Então, assim, o nível está muito alto do Carnaval de São Paulo. A cada ano evolui, principalmente agora que tem a fábrica do samba, todo mundo tem o seu barracão bem estruturado para trabalhar. Então, assim, a disputa é sempre acirrada. E acho que as duas escolas que disputaram ponto a ponto mereciam muito vencer, né? A Dragões da Real e a Mocidade Alegre, mas a Mocidade Alegre conseguiu, no detalhe, ser um pouquinho superior e, assim, é uma organização absurda, uma escola que, desde 2003, ela apresenta um nível de organização, de desfile muito alto e ela sempre está na briga, ela sempre ganha ou perde por pouco. Então, é muito difícil, é muito raro um título da Mocidade Alegre não ser justo. Foi realmente um grande desfile.
Inclusive, a gente precisa destacar, né, Miguel, que a Mocidade e a Dragões da Real segunda colocada tiveram a mesma pontuação, fecharam aí a classificação final com 270 e a terceira colocada Acadêmicos do Tatuapé com 20 a menos, né? Ou seja, é bem acirrada no ponto a ponto essa briga que foi até o final e consagrou a Mocidade Alegre com seu 12º título.
É, o critério de desempate do Carnaval de São Paulo é um pouco diferente do Rio, né? Aqui, não é o último quesito que desempata. É, são todas as notas descartadas que voltam para a soma, e aí a gente vê quem tem mais pontos, né? E a Dragões da Real acabou perdendo alguns décimos que foram descartados pontuais ao longo da apuração, e a Mocidade acabou sendo mais regular, né? Eu assisti o desfile da concentração e, assim, eu vi uma escola entrando muito tranquila, muito bonita, muito ciente do que devia fazer. E a Mocidade Alegre, é legal ressaltar que ela se tornou a segunda maior campeã da história agora do Carnaval de São Paulo, com 12 conquistas, ultrapassando a Nenê de Vila Matilde. Ela venceu 8 títulos já no século XXI, e agora tá a 3 do Vai-Vai, né? Acho que o Vai-Vai já começa a ver no retrovisor aí a Mocidade, que é a grande escola do século até o momento.
Falando em Vai-Vai, de certa forma, surpreendeu um pouco o resultado, né? A Tucuruvi na frente da Vai-Vai, até na classificação geral, e a Vai-Vai acabou se envolvendo aí em uma polêmica por conta de uma ala que trouxe como se fosse policiais vistos de outra forma, né? Vistos e sendo retratados de uma forma não tão positiva assim. Isso gerou até comentários do prefeito de São Paulo a respeito dessa ala. Eu queria que você comentasse com a gente sobre essa polêmica também.
Eu tô aqui com o significado da ala, né? Porque as escolas, para quem não conhece, as escolas, elas levam um documento para a liga, que nesse documento tem lá todos os significados de todas as alas, de todos os carros. É como se fosse uma defesa de uma tese de um TCC, né? Você coloca o significado de tudo que você está levando para a avenida. Então, o significado dessa ala aqui significa a música Sobrevivendo do Inferno do Racionais, né? Do Mano Brown. Então tá escrito aqui, a obra Sobrevivendo no Inferno, do grupo Racionais, é o auge da demonstração de como o rap pode utilizar um estilo musical para fazer denúncias sociais, demonstrando como é a vida de quem está às margens, no caso dos rappers, aqui entre os traços, oprimidos, sobrevivendo em um inferno dentro do chamado sistema, entre aspas, frequentemente representado pela truculência habitual na figura dos policiais, vistos como diabos que lançam o sujeito periférico na fogueira da exclusão e ao direito à cidadania plena. Então, a ideia do carnavalesco aqui, do Sidney França, foi expor o ponto de vista de quem sofre uma violência policial, muitas vezes por ter um estilo de vida, né? A gente sabe que no início do hip-hop isso acontecia muito, e talvez aconteça até hoje, de pessoas sofrerem aí um estereótipo de marginalizados. Então, a ideia desse, não só dessa ala, mas do enredo como todo, é mostrar o ponto de vista do artista da rua que se sente excluído muitas vezes da sociedade, né? Então, esse é o ponto de vista da escola em relação a essa polêmica.
Tem essas notas de repúdio que vão pipocando, principalmente aí de sindicatos, né? De associações que representam a polícia, né? E a gente tem também o posicionamento recente aí de, por exemplo, do prefeito de São Paulo, que quer questionar junto à Liga esse enredo que foi apresentado pelo Vai-Vai, né? Inclusive, para quem não acompanhou o desfile, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar, em particular, esse desfile do Vai-Vai, né? O Mano Brown, que é a voz do Racionais MCs, né? Ele esteve no carro de som, esteve o tempo todo ao lado do intérprete do Vai-Vai, no carro de som, cantando, trazendo aí o samba enredo e trazendo, enfim, apresentando esse enredo que justamente trata do rap e do rap juntamente com o samba como estilos que representam essa minoria que é marginalizada, né? Basicamente, esse enredo serviu para canalizar esse grande protesto, né?
Exato. A ideia era comemorar os 40 anos do hip hop no Brasil, e a ideia é ressignificar São Paulo, né? O carnavalesco Sidney França trouxe como proposta desse enredo ressignificar uma cidade que exalta bandeirantes, que exalta outros intelectuais brancos que, segundo eles, não são a representação plena do que é São Paulo. São Paulo tem muita arte feita na rua, feita pelo povo, né? Essa é a defesa da escola, que trouxe um enredo realmente para botar o dedo na ferida e realmente para causar essa reflexão social, né? Eu imagino que eles esperavam por tudo isso. Não acredito que eles estejam surpresos com a repercussão que toda essa situação está causando.
Agora, você falou de homenagens, né, a figuras representativas alternativas. Por exemplo, você falou dos bandeirantes, né? Tem, em São Paulo tem estátua em homenagem ao Borba Gato, que inclusive foi alvo de ações de protesto alguns anos atrás, né? A Mocidade Alegre, propriamente dita, ela meio que faz uma homenagem ao Mário de Andrade, né? Quando traz Brasileia Desvairada, né? Que é um enredo que é mais ou menos o que foi apresentado em 92. Eu me lembro que a Estácio de Sá trouxe a Pauliceia Desvairada numa homenagem à Semana de Arte Moderna, né? Agora a adaptação à Brasileia Desvairada de Mário de Andrade sendo retratada. Mário de Andrade que indiretamente homenageado nesse momento que foi um dos grandes eventos culturais da história de São Paulo.
É, exato. A gente até brincava antes do carnaval que seria um confronto de narrativas, mas lendo a defesa da mocidade, lendo o enredo da mocidade, você vê que não é uma exaltação à Semana de 22, né? O enredo da mocidade é a viagem que Mário de Andrade faz, e ele retrata no livro Turista Aprendiz, que é a grande base desse enredo, a viagem que o Mário de Andrade faz pelo Brasil, para conhecer o Brasil e poder reportar, poder colocar em livros o que tinha no Brasil, porque não se tinha ciência, né? É parecido com o trabalho que o Câmara Cascudo fez também de fazer o almanaque do folclore brasileiro. Então, o Mário de Andrade faz essa viagem e a mocidade retrata essa viagem, né? A mocidade não exalta a Semana de 22 como o principal ponto cultural, como realmente parecia que ia ser quando o enredo saiu.
Nesse resultado, Miguel, do Carnaval de São Paulo, nós tivemos aí o rebaixamento da Tom Maior e da Independente Tricolor. Queria que você falasse aqui pra gente se a queda dessas duas escolas é algo que já era esperado, e subindo pro grupo especial a Estrela do Terceiro Milênio e a Colorado do Brás. Queria que você comentasse também um pouco do desfile dessas duas agremiações.
É interessante, né? Porque assim, muita gente... Aí a gente coloca um pouco a questão da televisão, né? Muita gente assiste o carnaval somente pela televisão e aí se surpreende com os resultados, né? Com as coisas que acontecem, assim. E assim, a Tom Maior, ela vinha para fazer um carnaval incrível, muito investimento, talvez o conjunto alegórico mais bonito que a gente teve, era um enredo lindo, um samba que para muitos era o melhor do ano. Tom Maior tinha tudo para disputar lá em cima, né? Mas, infelizmente, a escola acabou tendo muitos problemas, especialmente nos quesitos evolução e enredo, e acabou se complicando ao longo do desfile, abriu alguns buracos que a gente teve aí acesso a fotos, que a gente viu ao longo da avenida. Na concentração onde eu estava, a escola teve problemas também, principalmente com o seu abre-alas, e não tem jeito. O carnaval é lá dentro, quando acontecem problemas que às vezes fogem da alçada da escola, a coisa se complica. A Independente, a gente não esperava um resultado tão ruim depois do desfile. A gente tinha visto algumas coisas para ser despontuada, mas os jurados viram muito mais. Então a Independente também acabou caindo num julgamento que teve mudanças em relação aos últimos anos. Então, tanto os jurados como as escolas mudaram a forma de pensar. Então a gente teve muitas surpresas, né? Por exemplo, o quesito samba enredo, desde 2018, Tayana, a gente não tinha nenhuma escola sendo despontuada em samba enredo em São Paulo. Todas as escolas ganhavam 10 em samba enredo simplesmente pelo samba estar lá. Era um julgamento que não tirava pontos. Esse ano, não. Esse ano, o quesito samba enredo voltou a ter protagonismo. As escolas, elas deixaram de ter um 10 garantido, muitas foram despontuadas no quesito. E o que é importante, né? Porque o samba enredo tem que ter protagonismo na festa, não só como arte, mas também na apuração. Em relação aos acessos, a Estrela do Terceiro Milênio fez um desfile deslumbrante, assim, um conjunto de fantasias incríveis, assim, que você ficava olhando de perto e babava, assim, pelos detalhes. É uma escola que faz carnaval com muito requinte e o enredo lindo, né, falando de vovó Cici, uma griô da Bahia que tem como missão perpetuar o candomblé às crianças. Então ela conta as histórias do candomblé para as crianças, um belo enredo que o Murilo Lobo trouxe. E a Colorado do Brás, que também falou de Nordeste, fez um desfile muito competente, muito organizado, e num ano onde o julgamento pesou mais a mão, ela conseguiu errar menos, passar bem e voltar ao grupo especial.
E aí a gente tem a classificação final Mocidade campeã, com Dragões da Real aparecendo em seguida na segunda posição, Acadêmicos do Tatuapé em terceiro, Gaviões da Fiel na quarta colocação, a Mancha Verde na quinta colocação. Esse aí o resultado aí do dos 5 primeiros colocados aí na classificação final da disputa do Carnaval de São Paulo. Curioso, né? É que a Dragões da Real é a escola que tem como gênese uma das torcidas organizadas do São Paulo, foi a segunda colocada. Independente Tricolor, que é outra escola de samba com origem em torcidas organizadas do São Paulo, acabou sendo rebaixada, tendo aí outras escolas aí com origem em torcidas, né? A Mancha Verde do Palmeiras e a Gaviões da Fiel, né? É a associação do futebol com o Carnaval em São Paulo, que é muito comum, não é tão visto aqui no Rio de Janeiro, não é tão tradicional aqui no Rio, né?
É, e é interessante essa questão. Primeiro, é importante ressaltar que o Gaviões da Fiel estava desde 2011 sem voltar para o desfile das campeãs, né? Uma escola tetracampeã do Carnaval em São Paulo, que foi muito grande nos anos 90 e 2000, e que vivia uma fase não tão boa, volta para o desfile das campeãs esse ano. E por conta de termos Mancha Verde e Gaviões da Fiel no desfile das campeãs, por precaução, né? Principalmente porque a gente vive um fim de semana de Corinthians e Palmeiras no Campeonato Paulista, a Liga ela fez uma alteração no desfile das campeãs. O desfile das campeãs geralmente coloca as escolas em ordem de colocação para desfilar, mas aqui a gente vai ter uma ordem diferenciada, né? Então a gente vai ter, entre as escolas do especial, a Mancha Verde, que é a quinta colocada, desfilando na sua posição normal. A vice-campeã Dragões vai ser a segunda. A Mocidade Alegre, campeã, que normalmente fecharia esse desfile, vai ser a terceira. A Tatuapé, terceira colocada, vai ser a quarta. E o Gaviões da Fiel vai fechar o desfile das campeãs. A gente vai ter essa mudança, justamente para ter uma distância entre os desfiles de Mancha Verde e Gaviões. A Dragões, ela não é uma escola de samba que a gente caracteriza hoje tanto como de organizada. A Dragões, ela é uma escola muito mais do bairro da Vila Anastácio. Você vai na Dragões, você vê muito mais as pessoas que moram ali nos arredores, famílias, enfim. Então a Dragões nem entra muito nesse contexto. Agora, Mancha e Gaviões é aquela história, né? É melhor prevenir do que remediar. A gente não tem tantas situações de problemas, mas não há por que deixar que esses problemas apareçam.
Podendo evitar, né? É melhor afastar, melhor separar. Inclusive, a gente lembra de episódios terríveis na apuração, né? A apuração nos últimos anos em São Paulo deu uma acalmada, mas a gente sempre teve episódios de confusão, especialmente envolvendo escolas com ligações com torcidas organizadas. Queria agradecer ao Miguel Fortunato, jornalista, comentarista de carnaval, crítico de carnaval, parceiro nosso da Rádio Arquibancada, rádio especializada aí na cobertura da folia em todo o Brasil, no Rio e em São Paulo, trazendo pra gente esse balanço, essa análise do que foi o desfile em São Paulo, na capital paulista, no Carnaval 2024. Miguel, muito obrigado pela tua participação, pelas tuas informações aí trazidas aqui pro ouvinte da Sputnik Brasil, do Jabuticaba Sem Caroço, obrigado aí pela tua ilustre participação e até uma próxima.
Muito bem, muito obrigado, Maurício, muito obrigado, Tayana, bom programa pra vocês e até a próxima.
Tchau, tchau, Miguel. É válido a gente reforçar aqui para os nossos Jabuticabers, quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá, estamos no Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Bom, Maurício, nós falamos aqui do resultado, né? Do carnaval lá em São Paulo, no Carnaval do Rio de Janeiro, aqui que tivemos o terceiro título da Unidos do Viradouro e a gente tem convidado campeão na linha para conversar com a gente.
Não podia faltar um representante da escola campeã do Carnaval 2024 para contar um pouco da saga da Unidos do Viradouro na conquista desse terceiro campeonato. Escola que não é do Rio de Janeiro, é do outro lado da Baía de Guanabara, é de Niterói, mas pela terceira vez chega ao topo da folia do Rio de Janeiro. Unidos do Viradouro, nosso convidado de agora, é um dos responsáveis pelo enredo.
Para onde vamos?
João Gustavo Melo, enredista, um dos responsáveis pelo enredo que a Viradouro colocou na pista no Carnaval de 2024 e conquistou o terceiro título de sua história no Carnaval do Rio de Janeiro. Gustavo Melo, que é jornalista também, é pesquisador de carnaval. Obrigado pela tua participação e parabéns aqui de toda a equipe da Sputnik Brasil, do Jabuticaba Sem Caroço. Como é que você tá? Feliz da vida, sem dúvida, né?
Feliz da vida, Maurício. Obrigado por toda a equipe do Sputnik, Jabuticaba Sem Caroço. E a voz está desse jeito, né? Ainda de festejar, de comemorar e de celebrar com a comunidade lá na Viradouro, lá de Niterói, esse carnaval que foi tão suado, foi tão sacrificante, mas ao mesmo tempo foi tão bonito de fazer, foi tão, tão interessante e, sobretudo, tão envolvente, né? A gente se envolveu muito com toda a história e com todo esse processo, né, de fazer o carnaval.
Vale até fazer o registro, Tayana, que está aqui com a gente no estúdio. O João está em casa conversando com a gente por telefone, né? Eu, na quarta-feira de cinzas, fiz o contato com ele. João, vamos bater um papo com a gente aqui para falar sobre essa conquista aí da Viradouro, falar sobre planos, como é que vai ser. Ainda tem desfile das campeãs, tem que botar o carnaval da Viradouro para consagração, para a grande apoteose da escola, né, que é o desfile das campeãs, que todo mundo tenta fazer, né, coloca na pista pensando no título e também voltar no sábado das campeãs. E falou: Maurício, eu tô rouco, cara, tô afônico aqui, não sei se vai sair
super
bom.
Super compreensível,
é compreensível.
Né?
Eu falei,
é campeão.
Eu falei, bacana, vai ser bom, João, é bom que dá mais verdade a entrevista, você tá comemorou até altas horas da madrugada. Meus parabéns aí pela conquista da Viradouro, que falou sobre a mulher, né, falou sobre a mulher, força da mulher negra, numa viagem que atravessou séculos para contar aí a tradição de sacerdotisas voduns, mulheres escolhidas e iniciadas em ritos de louvor à serpente sagrada. Conta um pouco desse enredo pra gente, João Gustavo Mello.
Esse enredo, mais do que tudo, é melhor contar o processo também do enredo, porque eu acho que ele, as coisas se encontram, né? É um enredo que vai falar sobre a questão do culto ao vodu serpente, Dambê, que nasce de um episódio histórico, de uma batalha entre duas cidades-estado, né? Da região da costa da mina africana, o Idá contra Ladá, e a serpente foi meio que o VAR, vamos dizer assim, dessa grande luta, porque era um oráculo, né? A serpente era cultuada como um grande oráculo, e a partir desse momento em que ela determina a vitória de o Idá sobre a Ladá, e uma cidade incorpora a outra, né? Um reino incorpora o outro, a serpente passa a ser divinizada. Em sequência, né, o Daomé depois toma a cidade de Uidá, incorpora para o seu reino e incorpora também as crenças de Uidá, entre elas o culto a essa serpente Dambê. A partir disso, ocorre uma série de espalhamentos, né, essa serpente vai se expandindo, inclusive com a diáspora de africanos para o Brasil, por meio também da força de guerreiras Minô, e essas guerreiras, muitas delas vieram para o Brasil como escravizadas. Uma delas foi Ludovina Pessoa, que no século XIX veio para o Brasil como não como escravizada, mas como liderança religiosa, que fazia o trânsito entre Brasil e África, para dar justamente alento e continuar esse aspecto de lealdade que as guerreiras Minô, que as grandes sacerdotisas mantinham. E no Brasil, essas mulheres, elas mantiveram esses laços que cultivavam seus ancestrais, né, suas ancestralidades cultivavam no solo africano da Costa da Mina. Então é como se fosse uma sequência, essa serpente vai dando continuidade a esses valores, né? De lealdade, para que nunca traíssem umas às outras. E uma marca importante disso reside, por exemplo, nas irmandades. Essas irmandades católicas, irmandades também de povos pretos, né? Aconteceu em cidades principalmente como Cachoeira, uma cidade do Recôncavo Baiano, e em Salvador também, onde você tem até hoje, por exemplo, a Irmandade da Boa Morte, que congrega não só o povo Jeje, né, que é uma etnia que a gente está falando especificamente, como os povos Nagô, os povos também de os povos Banto, enfim, é toda uma forma também de associação para que elas nunca traíssem umas às outras e tivessem uma forma de se abraçar, de se congregar, e como diz o samba, né, a irmandade que venceu a dor, inclusive a dor da morte, porque era a forma, as irmandades, por exemplo, da Boa Morte, é uma forma de dar dignidade aos escravizados que morriam e que podiam enterrar bem de forma digna seus filhos, né, seus irmãos. E no final de tudo, a grande serpente é louvada como Bessem, que é o patrono do candomblé Jejimari, e esse patrono ele faz a ligação entre o céu e a terra, se manifesta na forma do arco-íris. E isso é uma coisa muito bonita e muito gratificante da gente poder contar a história, porque é uma história, é um culto religioso que é atrelado a uma história muito de muita beleza, de muitas mensagens positivas, diferente do que as pessoas pensam sobre o vudum, enfim. É um culto de magias, um sistema de magias de um extremo valor à natureza, as coisas que se manifestam por meio do arco-íris, da chuva, do sol, da lua. Cada manifestação dessa para o povo Jeje é também uma manifestação de uma divindade. cidade. Então, é uma forma de preservar esse grande terreiro cósmico, que é a Terra, né? A Terra é um grande terreiro a flutuar no universo, e é isso que a gente quis contar.
E não só levando o terceiro título do Carnaval Carioca, como levando esse título em 2024 com 100% de aproveitamento, né? Gabaritou todos os quesitos, a Viradouro que tirou apenas 3 notas 9.9 que foram descartadas nos quesitos alegoria, mestre sala e porta-bandeira e enredo. É uma, de certa forma, não só o título, mas esse resultado, né? Esse resultado final, esse 100% de aproveitamento, é coroar de fato o que foi o desfile da Viradouro? Para você, como é ter esse resultado depois desse ano de muito trabalho para levar esse carnaval para a Avenida?
Isso é um resultado realmente de um trabalho em equipe, comandado pela direção da escola, principalmente pelo seu Marcelo Calil e o Marcelinho Calil, né? São pai e filho que eles, desde que vieram para Viradouro, a Viradouro se transformou numa máquina de fazer carnaval. Isso, obviamente, não quer dizer que todo ano a escola tenha um grande diferencial em relação às outras co-irmãs, mas elas levantaram o sarrafo em relação a essa questão administrativa e que muita gente, inclusive a própria Imperatriz Leopoldinense, que foi campeã no passado e vice-campeã esse ano, se espelha na administração da Viradouro. É uma administração que respeita os artistas e que tem, sobretudo, uma gestão até sobre a forma de descentralização de trabalho. Eles procuram contratar as pessoas, dar total condições, né? Que essas pessoas desenvolvam o seu trabalho, dá uma liberdade artística e material muito grande. E também, no caso do Marcelinho Calil, que ele é o diretor executivo da escola, ele procura, junto ao Tarcísio Zanon, que é o carnavalesco, a Ruth Alves, Priscila Mota, Julinho, Mestre Sala, o mestre Cícero procura dar também condições de inovação. Isso é muito interessante. Assim, a Viradouro não só vai para a Avenida para desfilar, mas ela vai para encantar. E isso é uma coisa que, assim, parte desde a feitura do enredo, que nasce de um debate muito, até muito exaustivo, como ele é como se fosse o nosso primeiro jurado, Marcelinho Calil. A partir desse momento, ele teve a participação ativa junto com o Alex Fábio, que é o diretor de carnaval. E a partir desse momento, o Tarcísio Zanon e eu, na parte de pesquisa, dando esse suporte, né, na parte de pesquisa, a gente procura o máximo possível cercar de histórias que tenham pontos de interesse, né, para o grande público, que sejam histórias desse Brasil profundo, que muitas vezes é silenciado, que sofre discriminações terríveis, né, e que ao mesmo tempo tem aquele sabor, né, que motive as pessoas a contar essa história, cantar essa história. E de uma forma ou de outra isso aconteceu também com a questão do Candomblé Jeje, a formação dos terreiros da Bahia. E porque, assim, a história dos Voduns já foi contada por Agotime, né, um filho maravilhoso da Beija-Flor, em 2001, que ela foi vice-campeã, e a Viradouro resolveu contar o Vodum, um Vodum específico, e a partir disso contar a história do Candomblé Jeje na Bahia. E a gente agradece, aproveito aqui a oportunidade para agradecer aos terreiros da Bahia, ao Bogum e ao Seja Rondê, a Roça da Aventura, né, que são dois terreiros maravilhosos, que cultuam o sagrado, são bibliotecas do sagrado, e que foram muito parceiros da Viradouro, muito, muito, muito. Eles foram pessoas incríveis, que, enfim, estiveram com a gente, até dando uns toques, assim, olha, não faça isso, vamos por aqui, mas de uma forma muito doce, muito elegante, entendeu? Então foi algo que, assim, a gente fica muito emocionado de poder, de uma forma ou de outra, ter a permissão de uma nação para contar essas histórias.
Entre aspas, uma consultoria luxuosa, né? De dar orientação, ó, seguir dessa forma, você está respeitando, enfim, a tradição, respeitando a história, né? E interessante, né, Gustavo? Você contou pra gente todo esse processo, né? De como é a aprovação, de como nasce o enredo, né? De como é discutido, passa pelo primeiro jurado, que seria o presidente, passando pela diretoria, até chegar nas mãos do Tarcísio Zanon, que é o carnavalesco, e nas tuas mãos como pesquisador, como enredista, né? E até chegar na forma como o samba se populariza. Claro que o desfile é um item fundamental que a gente vê na televisão, presencialmente na Marquês de Sapucaí. Tu fala do samba enredo, né? Até passar pela... tem a escolha do samba, até encontrar a melhor forma de se encaixar na voz do intérprete oficial, que é o Vander Pires, e aí ele ganha o mundo, né? Através do samba enredo, que eterniza todo o enredo que vocês desenvolveram, né? E chega na voz do povo, né? Chega na boca do povo, né?
Exatamente, até porque, assim, o samba de enredo, ele passa por um processo de escolha, né? Como se fosse um festival, vamos dizer assim.
Sim.
Aliás, todas as escolas de samba, ela é muito bonito isso, porque é algo que muita gente não conhece, que é a escolha do samba. É um processo de que dura 3 meses, é muito emocionante, mexe com a paixão de uma forma muito avassaladora.
Muito disputado, né?
Um samba muito disputado, exatamente. E você tem que escolher um samba entre vários, né? É o primeiro evento antes do desfile, é a escolha do samba. E no caso da Viradouro, vendo essa questão, por exemplo, complementando essa questão da gestão, nós fazemos reuniões periódicas com cada parceria. Assim, a gente faz no mínimo 3 reuniões com cada parceria. A Viradouro teve ano passado 24 parcerias concorrendo ao Samba Enredo. E com cada parceria foram pelo menos 3 reuniões divididas em 8 semanas, onde a gente sentava, via letra, via melodia, eu, era o museu, o diretor Marcelinho Cali, o diretor executivo, o diretor Alex Fábio, o carnavalista Tarcísio Zanon. Nós 4 participávamos dessas reuniões e fazíamos todo um trabalho de adequação de letra e de pedir também, se a gente tinha alguma dúvida, a gente consultava os terreiros, olha, essa expressão é ofensiva, não é? Ela está correta? Então a gente teve todo um direcionamento, uma consultoria também dos terreiros e de especialistas, de pessoas que vivem, né, o candomblé jeje, como, por exemplo, o pesquisador Renan Carmo, Carlos Coccoli, enfim, Ivana Muzenza da Bahia, que foi uma pessoa maravilhosa. Enfim, a Viradouro teve uns anjos, né, na nossa vida, e a gente pode, eu dedico muito a eles, inclusive tiveram participação na escolha do samba, então foi uma coisa muito bonita, e o samba vai ganhando, né, a partir disso vai ganhando uma nova roupagem com o intérprete oficial, com o arranjo que o Cissa faz. O samba, por exemplo, da Viradouro, ele tinha uma roupagem na disputa, e ele precisou passar por outra roupagem, porque o samba de enredo, ele tem que ser cantado em coro, né, é uma música que ele não é cantado, ele não serve para um disco, só para o disco, não, ele precisa ser cantado em coro durante 1h20, 1h10, né, então, durante 70 minutos, então esse cantar em coro, em uníssono, ele precisa ser adequado em termos de andamento, em termos de nota, o intérprete tem que baixar um pouquinho a nota para, às vezes, o tom da melodia, para que todo mundo possa cantar sem se cansar. Isso é que faz um bom desfile. Eu acho que a Viradouro foi muito feliz nisso e a gente conseguiu uma excelência também nessa parte harmônica.
Agora, você falou que a Viradouro, com esse objetivo de encantar o público, já começou o desfile, de certa forma, arrancando aqueles olhares arregalados de quem acompanhava o desfile, não só na Marquês de Sapucaí, como da televisão também. O que foi aquela comissão de frente, já começando, já abrindo o desfile, mostrando a que veio, e isso acabou se prolongando ao longo do desfile da Viradouro, realmente um desfile impecável, para render elogios, mas
todo,
rapaz,
mundo,
essa comissão de frente com aquela serpente,
todo,
olha,
todo mundo elogiando, a gente acompanhando no Twitter, né, nos grupos de jornalistas que cobrem carnaval, o pessoal falou, enfim, em coro, esse título desse ano é da Viradouro e ninguém tasca.
É interessante porque o casal segredo, né, a Priscila Motta e o Rodrigo Negri, eles até brincam que já não são mais o casal segredo, são o casal Viradouro, né. Eles trazem sempre uma ponta de muita pesquisa, né? Numa ponta, na outra, o lúdico, né? E eu acredito que a serpente que rastejava no chão, ela tem um poder muito forte de encantar. E foi justamente isso que aconteceu. Quando a serpente saía da alegoria, todo mundo urrava, gritava. E era um segredo que era meio que estava meio à mostra no barracão. Porque quem ia no barracão via sempre um skate, né? Um patinete motorizado com os pneuzinhos assim mais calibrados e tal. Não era um skate simples daquela roda gelatinosa que a gente conhece. Ele tinha pneu, enfim, tinha toda uma direção ali e uma pessoa para fazer aqueles movimentos. Eu me lembro deles já em agosto, já fazendo o protótipo da serpente, junto com o Nildo Costa, que é o profissional de Parintins, que ajudou a fazer aquelas dobras, né? Fazer com que a serpente tivesse aquela mobilidade, aquela maleabilidade, e também da Tuca. A Tuca, ela é uma cenógrafa maravilhosa e que bateu essa bola com os profissionais de Parintins, e aí isso é uma coisa muito bacana. Você tem o balé do municipal, vamos dizer assim, o balé clássico da Priscila do Rodrigo, essa questão de destruir muito bem os corpos em dança, né, na coreografia, mas também você tem aí a questão do artista popular de Parintins e da cenografia da Tuca. Então, é uma equipe muito grande que o Priscila do Rodrigo tem, mas é tudo muito coordenado, eles são muito, ensaiam muito bem, muito preocupados, muito diligentes, e para chegar numa ideia, o essencial daquilo, o que objetivamente você tem que colocar na pista para que as pessoas entendam, se emocionem e de uma forma ou de outra possam compreender a abertura daquela mensagem, daquele enredo. Então, a comissão foi um charme muito grande, e eu acho que já mudou o astral ali do desfile com eles de uma forma muito bonita.
Pro ano que vem, muitas escolas já se movimentando, a gente já não tem mais aí, por exemplo, a Mangueira, a gente já teve a confirmação da demissão da dupla de carnavalescos da Mangueira, a renovação de tantos outros, toda a equipe da Vila Isabel renovou para a próxima temporada, Grande Rio já anunciou que no próximo carnaval vai falar sobre o Pará, alguma movimentação para 2025 em relação a Viradouro? Já se desenha algo? Já se discute algo?
É uma coisa realmente que a diretoria executiva vai avaliar ainda o que é que foi acertado, o que não foi tão bom assim, porque sempre eles fazem essa avaliação. Fazem toda uma análise, né, sobre artisticamente falando e sobre gestão, né? Então é uma escola que sempre vai buscar maior excelência e o Tarcísio Zanon já deve estar pesquisando algum enredo, alguma coisa, alguma história interessante para que ele... Que a gente nota no artista quando o olho brilha. No caso dele, o olho brilhou quando soube dessa história da sacerdotisa dos Voduns, dessa história toda. Então, esse brilho no olhar é que faz o artista ter mais alegria, ter mais felicidade, ter mais sucesso, ter mais ímpeto de criar e envolver toda a escola e mobilizar toda uma comunidade. A gente fez, por exemplo, durante esse tempo todo, no mês de dezembro, janeiro, reuniões periódicas com a comunidade falando do enredo, porque muita gente na cabeça dessas pessoas tinha, na cabeça de muita gente, assim, o Vodum é um enredo pesado. Enfim, a gente tem aqueles nossos preconceitos, né, de uma sociedade racista, enfim, e a gente tentou desconstruir aos poucos essa questão, e tá aí, acho que o que mais importante é isso, trazer essas mensagens bonitas, de mostrar um Brasil profundo, um Brasil que muitas vezes não aparece, o que muitas pessoas chamam de acadêmico, de hermético, não sei o quê, a gente traz com encantamento, com beleza. Você vê a Priscila, você falou a Priscila Rodrigo, uma imagem, eles meio que já divinizaram a serpente, já trouxeram essa serpente de uma forma tão bonita, tão lúdica, né? Então, é isso. Acho que para 2025 deve se manter ainda essas investigações de Brasil profundo. Não sei o que o Tarcísio está pensando e o que o diretor executivo Marcelinho Calil está pensando, mas suponho eu que deva ser alguma coisa nesse sentido também.
Vem coisa boa por aí, sem dúvida. Não dá para pensar diferente quando a gente tem aí Tarcísio Zanon e Gustavo Melo, a quem a gente agradece aqui a participação no Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Mais uma vez, Gustavo, parabéns. Gustavo Melo, que é pesquisador de carnaval, é jornalista, trabalhamos juntos aí em jornadas carnavalescas no rádio em outros carnavais. Gustavo, obrigado pela tua participação, mais uma vez, parabéns. Viva Viradouro!
Viva Viradouro, viva Sputnik, Jabuticaba Sem Caroço. Muito obrigado aí por abrir esse espaço pra gente tá muito feliz. Um título de carnaval é como você flutuar nas nuvens. A gente é um ano todo ostentando a alegria, o orgulho de uma comunidade, o orgulho de uma cidade que é Niterói, que tanto apoia Viradouro, enfim. É algo muito bonito e eu me sinto muito honrado de ter participado dessa equipe e desse processo de carnaval. Muito obrigado mesmo.
Obrigada, Gustavo, e parabéns pelo título.
Obrigado, gente.
É isso então, Maurício. Encerrando o nosso balanço do Carnaval do Rio e de São Paulo, os carnavais que seguem aí as regras dos desfiles, cada escola tendo o número máximo de componentes, tendo um tempo máximo para passar pela avenida, são julgadas aí em cada quesito por 4 jurados e na soma dessas notas acaba tendo a consagração das vencedoras, né? A vencedora do Carnaval de São Paulo e a vencedora do Carnaval do Rio de Janeiro. Encerro esse episódio parabenizando a Unidos do Viradouro pelo seu terceiro título e parabenizando também Mocidade Alegre ganhando aí o Carnaval de São Paulo pela 12ª vez.
E lembrando que ainda tem folia nesse fim de semana, tem o desfile das campeãs tanto no Rio como em São Paulo, tem bloco pelo Brasil inteiro, ainda tem carnaval em Salvador, folia marcada por 30 anos de carreira de Ivete Sangalo, teve problema no trio elétrico, mas teve muita festa e também temos carnaval em Olinda, Recife, em Belo Horizonte, a folia vai até domingo, então curta bastante até esse fim de semana.
Jabuticaba Sem Caroço de hoje ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira, início de fato, né? Como alguns dizem,
o ano começa.
Do ano de 2024, falando sobre economia, falando sobre a queda no preço da soja. É válido a gente reforçar aqui para os nossos jabuticabers. Quem quiser acompanhar, já maratonou, já conferiu todos os episódios e o que eu vou fazer até sair o próximo episódio. Você pode nos acompanhar nas redes sociais, interagir conosco por lá. Estamos no Instagram. Instagram, @jabuticaba_sc. Você pode conferir o conteúdo dos nossos bastidores, pode repostar o que é publicado por lá e pode interagir conosco também.
Nas redes sociais, né? Estamos no Twitter e no Instagram. Joga lá Jabuticaba Sem Caroço, você encontra a gente.
Isso, no Twitter é @jabuticaba_sc. Aí é bom ficar ligado porque de vez em quando a gente solta spoiler por lá.
É verdade. E claro, nas plataformas de áudio, de streaming de áudio, onde disponibilizamos todos os nossos programas, tá tudo lá na íntegra, então não deixe de acompanhar. Você tá ouvindo de hoje, quer ouvir o de ontem? Então vai lá, dá um pulo, e o de amanhã também vai estar na rede social, vai estar na plataforma de áudio para você acompanhar e, claro, no site da Sputnik Brasil.
Ainda encerro com mais uma dica. Para ficar bem informado em todas as editorias, em todos os âmbitos, você pode também nos acompanhar no site da Sputnik Brasil. E por lá você ouve o nosso podcast, né? E também aproveita para dar uma passeada pelas notícias. Tem sempre conteúdo inédito, tem sempre matéria, reportagem especial, entrevistas.
E tudo que vai aqui no podcast vai também no site em matéria detalhada, aprofundada.
Isso, é só acessar sputniknewsbr.com.br. É isso então, Maurício. Até a próxima.
Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.